Ei, minhas caras e meus caros, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do programa de podcast Diversos da Pós, que é o seu podcast preferido. Como vocês já sabem, ou então para quem está chegando agora, o nosso programa Diversos da Pós é composto por diversos professores de diversas áreas e selecionam diversas temáticas para discutir pontos importantes para a sua vida pessoal, acadêmica e profissional, ok? Hoje estamos aqui com três professores que fazem parte do nosso núcleo rígido, nosso núcleo duro. O professor William Salles. Tudo bom, professor?
Tudo certo. Olá, queridos alunos, queridos colegas que estão nos ouvindo aí. Sejam todos bem-vindos.
Perfeito. Inclusive, para quem não sabe, foi o professor William, o grande idealizador desse programa. Estamos aqui também com a professora Luciana Rodrigues. Tudo bom, Lu?
Olá, professor. Tudo bem? Eu sou a professora Luciana Rodrigues. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje o nosso programa é de extrema responsabilidade, hein?
Estamos até quietinho hoje aqui, todo mundo meio mudo, meio...
E não menos importante, por fim, a nossa querida professora Joyce Dias, a famosa Joy. Tudo bom, Joyce?
Tudo bem, professor José. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos ouvem agora. É um prazer estar aqui. Como a professora Luciana disse, realmente esse é um programa de peso.
É verdade, o programa de hoje promete.
É verdade. Sabe por quê? Porque o tema de hoje é pós-graduação lato sensu. Você pode ser um pós-graduando com a gente ou pode vir a ser um pós-graduando. Então, esse programa, esse episódio de hoje é de suma importância. E, além disso, nós estamos aqui com o que dá um grande peso, uma grande honra para nós. Estamos com o pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, professor doutor Nelson Pereira Castanheira. Tudo bom, professor?
Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar com vocês e vamos fazer desse programa alguma coisa realmente palatável, alguma coisa muito boa que agregue valor a quem está nos prestigiando com a sua presença.
Perfeitamente. Para você, ouvinte, que sempre no final aí dos nossos episódios você escuta que a gente agradece ao pró-reitor, esse é o nosso magnífico pró-reitor, é ele. Professor, para começar aqui uma pergunta, né? Até uma pergunta introdutória para a gente, né, ficar mais próximo dos ouvintes. Quem é o professor Castanheira, né? O que é a pró-reitoria? O que você faz? Qual que foi a tua trajetória até você chegar lá? Porque o senhor é mais de uma área de engenharia exatas, né? E o senhor aí pulou de cabeça na educação.
Exato. Bom, o Castanheira começou a trabalhar há muito tempo. Eu brinco que o próximo aniversário eu faço 50 anos, mas é 50 anos de INSS. Então... lá atrás eu fiz eletrônica, depois eu fiz física, depois matemática, depois desenho. E eu sou o 4321, fiz 4 graduações, 3 pós, 2 mestrados e 1 doutorado.
Pouca coisa.
Sempre,
a gente está no primeiro ainda, vamos
sempre
lá.
Olhando para a diversidade do conhecimento. Existem duas formas de você conduzir a sua carreira. Vamos dar um exemplo... Exato, administração. Alguém faz uma graduação em administração, uma especialização em administração, um mestrado em administração e um doutorado em administração. É o administrador puro que o mercado agradece muito. Mas você tem uma segunda opção, que foi aquela que eu adotei. Eu procuro saber bastante coisas diferentes para poder atuar em várias frentes diferentes. Por isso eu pensei na eletrônica, pensei na matemática, depois na especialização na parte de administração. Aí fui para administração informática, administração financeira e o mestrado em administração de pessoas. Aí depois eu voltei no mestrado, no doutorado, para a parte de engenharia de produção, visando a parte de recursos humanos e de qualidade. Agora, profissionalmente... Eu não trabalhei só com educação. A educação, para mim, sempre foi aquela cachaça. À noite eu gostava de dar aula, mas durante o dia eu estava trabalhando em grandes empresas. Eu trabalhei na IBM, trabalhei na Siemens, trabalhei na Telebrás. Então foram 25 anos de empresas e, paralelamente, educação, onde eu estou caminhando para 50 anos de magistério.
Caramba!
E, bastante. Dentro do magistério, a gente observa o seguinte: quanto mais se ensina, mais se aprende. Porque sempre existe aquela pergunta que a gente nunca imaginou que o aluno faria. E se não souber responder, tem que correr atrás, aprender e ensinar, né? Porque uma resposta tem que ser dada em algum momento. Então, esse é o caminho, e eu diria o seguinte para quem estiver começando agora. Talvez seja mais interessante fazer uma graduação, uma especialização, um mestrado e um doutorado. Porque quanto mais cedo se atinge a titulação de doutor no nosso mercado de trabalho, mais cedo se começa a ganhar dinheiro, né? Nós temos que ver não só o nosso lado de satisfação pessoal, mas também lembrar que nós precisamos levar dinheiro para casa.
Exato.
Então, quanto mais cedo puder ter um salário melhor, melhor é.
Então, assim, mesmo se a pessoa fosse procurar se desenvolver, né, pegar o caminho da corporação, trabalhar em grandes corporações, só um exemplo, isso não significa que ela não precise fazer um mestrado, um doutorado, que isso não vai agregar de uma forma ou de outra.
Pelo contrário, porque eu digo fazer uma especialização, mestrado, doutorado, mas não é parar. Aí volta, faz alguma outra graduação, alguma outra especialização, porque as mudanças que acontecem no cenário profissional, elas são hoje muito mais rápidas do que eram há 50 anos atrás, né? Uhum. Então, hoje, nós acabamos de gravar um curso, por exemplo, na área de informática, em 6 meses ele está obsoleto, tem que gravar de novo.
Uhum.
Porque a evolução tecnológica, ela avança muito rapidamente e nós temos que estar sempre prontos para responder ao que o mercado exige, ou ficaremos fora dele. Então, o parar de estudar é jamais para quem quiser ter uma ascensão profissional e se manter empregado até o dia que resolver, agora eu vou descansar.
Não, perfeito. Só uma última pergunta antes de passar aqui para os meus colegas, que justamente tem a ver aí com o nosso tema, né? Qual que é a diferença, o pós-graduação, né? Dentro da pós-graduação, a gente tem um lato senso, estricto senso. Qual que é essa diferença?
Vejam, olhando como se fosse uma escada, onde o primeiro degrau é a graduação, o próximo degrau é aquilo que popularmente, agora eu vou fazer uma pós-graduação. Mas vejam que pós é tudo que vem depois. E tudo que vem depois da graduação é pós-graduação. Então, o primeiro passo é a especialização, que popularmente a gente chama de pós, mas na verdade, é uma especialização. O próximo degrau é o mestrado e o próximo é o doutorado. A especialização, ela tem um conhecimento assim, muito abrangente, por isso é alguma coisa mais larga, mais dinâmica, e é o lato senso. Já o mestrado e o doutorado, existe uma concentração naquela área onde a pessoa vai buscar a titulação, ela vai focar mais o problema da pesquisa, por isso é algo mais restrito.
Bem delimitado.
Então, muito bem delimitado. E aí nós chamamos de o estricto senso, o que seria o mestrado e o doutorado. Lembrando também que a pessoa pode fazer um doutorado sem ter o mestrado. Há algumas instituições que oferecem isso, né? Esse degrau, ele pode ser pulado. E tem um outro degrau que pode ser pulado também. Terminada a graduação, já posso ir direto para o mestrado. Então, eu posso deixar de fazer a especialização, vou para o mestrado, depois o doutorado. Ou faço a especialização e depois eu posso pular direto para o doutorado. Ou faço o primeiro mestrado.
Entendi. Perfeito.
Bom, professor Nelson, essa fala bastante esclarecedora, e quando os professores disseram que o programa de hoje ia ser de peso, realmente é de peso e muito inspirador, né? Tanto para nós, né, como com professores, certeza. E para os nossos alunos. É aquilo que o professor Nelson disse, a gente não pode parar nunca, a gente sempre tem que buscar algo que venha complementar a nossa graduação. Então, o tempo todo a gente, como professor, fica pensando, um tema diferente, o que eu podia fazer de diferente, o que eu posso fazer de outro curso que possa vir a complementar. E isso é bacana. Professor Nelson, nossos alunos têm bastante dúvidas no quesito o que é a pró-reitoria de pós-graduação e extensão. Porque às vezes o aluno fica se perguntando, aqui está a graduação, onde tem os cursos de graduação, mas de repente tem lá uma pró-reitoria de pós-graduação. O que acontece lá?
Muito bem. Olhando de cima para baixo, nós temos a reitoria que tem um time que é comandado pelo reitor, E esse time, como ele tem diferentes funções em áreas bem distintas, o organograma faz uma, digamos, segmentação, uma divisão. Existe uma pró-reitoria que só cuida da graduação. Existe uma pró-reitoria que cuida dos aspectos financeiros. Então, são várias pró-reitorias. A pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão, ela cuida dos degraus que vêm depois da graduação. Então, o que vem depois? Pode ser um curso de especialização, que é o nosso lato sensu. Pode ser o mestrado ou doutorado, que é o stricto sensu. Pode ser um curso de extensão, que seriam cursos de pequena duração, se comparados ao de lato sensu ou stricto sensu, porque enquanto o nosso lato sensu tem o mínimo de 360 horas e o mestrado 540, o doutorado 1.020 horas, a extensão pode ter 10 horas, pode ter 20, pode ter 30, depende do que se pretende ensinar. E são cursos que, apesar de pequenos, agregam bastante valor ao currículo do aluno, porque é sempre uma linha a mais no currículo. É sempre um conhecimento a mais que ele leva para o mercado de trabalho e para a sua vida pessoal também. Porque nós não podemos estudar pensando apenas em agradar o patrão. Nós temos que nos satisfazer também pessoalmente, aprender para poder ensinar. Não só ensinar alunos, mas ensinar até dentro de casa os nossos filhos.
Sim.
É verdade? E como o mestrado e o doutorado principalmente exigem pesquisa, por isso a pró-reitoria chama-se pós-graduação pesquisa e extensão. Ela exige pesquisa e essa pesquisa ela tem que ser, de alguma forma, cientificamente comprovada, ela deve ser publicada. Por isso existem revistas qualificadas que estão vinculadas à pró-reitoria também. Hoje a UNITE tem 8 revistas com qualificação de 8 diferentes áreas, onde os artigos são publicados. Mas é bom esclarecer que não são apenas artigos escritos pelos professores da UNITER. São artigos escritos por professores de diversas instituições de ensino do Brasil e de fora do Brasil, porque os nossos professores também enviam os seus artigos para outras revistas e em outros países. E para cada revista, nós temos o chamado caderno. Qual seria a diferença? É que na revista só publicam mestres e doutores, para manter uma boa qualificação da revista. Mas suponhamos que eu tenho um aluno que já mostrou que vai ser um excelente escritor, um excelente pesquisador e faz um excelente artigo. Nós não podemos perder esse potencial. Então, esse artigo é publicado no caderno correspondente à revista da área. Por exemplo, um artigo de meio ambiente. Vai para o caderno de meio ambiente. E junto com esse aluno haverá um professor orientador. Porque se ele escreveu esse artigo, fez uma pesquisa que resultou na publicação de um trabalho escrito, ele certamente é proveniente ou da graduação ou da própria pós-graduação, onde ele está em busca de algum conhecimento novo e vai publicar aquilo que ele conseguiu descobrir de novidade em determinada área.
Bacana.
Professor, como é bom, né, escutar esse esclarecimento, porque a gente percebe que muitos alunos eles têm dúvidas, sabe? Os alunos que escrevem, fazem lá o artigo, o TCC, às vezes eles podem aproveitar até mesmo os dados e trabalhar de uma forma diferente e transformar em um outro artigo e publicar no caderno, né? Eu acho que isso é um grande incentivo realmente. Agora sim, o professor falou em agregar valor. Eu percebo isso ali na tutoria, trabalhando diretamente com o professor, é que você tem uma grande preocupação em estar sempre fazendo isso, agregando valor aos cursos de pós, né? Tanto que nós temos aí a matriz dos cursos que são flex, com as eletivas. E agora, no dia 11, segunda-feira, nós estaremos aí com as novas turmas de um novo produto, que é o aperfeiçoamento profissional. E aí eu queria que o professor pudesse explicar um pouquinho mais a respeito desse novo produto para a gente.
Perfeito. Observe que há alguns minutos eu disse que a especialização tem um mínimo de 360 horas. Mas também falei há pouco que tudo que vem depois da graduação é pós-graduação.
Exatamente.
Então, conforme está previsto na Lei de Diretrizes e Bases, que é, digamos, a Bíblia da Educação Brasileira, é o documento maior, lá no seu artigo 44, inciso 3º, diz que pós-graduação são cursos de doutorado, mestrado, especialização e aperfeiçoamento. Portanto, eu posso ter cursos de pós-graduação com uma duração menor que 360 horas, porque a carga horária de um curso de aperfeiçoamento, quem define é a instituição de ensino. E no caso do Centro Universitário Internacional UNINTER, está definido que um curso de aperfeiçoamento é aquele que tem pelo menos 120 horas. Então, imaginemos um curso de especialização com 360 horas. Como é que ele é oferecido ao mercado? São 3 módulos de 120 horas. Então, olhando para os 3 módulos, nós podemos ali enxergar 3 diferentes cursos de aperfeiçoamento. Porque, às vezes, o aluno não está interessado em fazer as 360 horas. Ele gostaria de conhecer mais profundamente um determinado tema que consta de um desses módulos de 120 horas. Então, ele fará um curso de aperfeiçoamento profissional com 120 horas de duração e, como está garantido em lei, é uma pós-graduação também. Só não recebe o rótulo de lato sensu. Que o lato sensu é aquele curso de pós-graduação que tem um mínimo de 360 horas.
Perfeito.
Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o professor Castanheira. A gente estava falando muito sobre pesquisa, né? Acredito que a pesquisa também agrega muito valor ao nosso currículo. Nós, como professores, a gente precisa estar sempre pesquisando. Então, eu queria perguntar para o senhor a respeito da resolução número 1 de 6 de abril do Conselho Nacional de Educação, sobre a não... O TCC não fazer mais parte dos cursos de pós-graduação. Né? Qual que é a
Perfeito.
Opinião do senhor sobre isso?
Veja, as regras do lato sensu, elas são ditadas por alguns braços do Ministério da Educação. Nós temos o INEP, o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, e nós temos, evidentemente, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, que publica resoluções que definem as regras de funcionamento que as instituições de ensino são obrigadas a seguir. No dia 6 de abril de 2018, foi publicada a resolução número 1 do CNE, daquele ano, onde alterou as regras que até então estavam vigentes. E uma delas foi a não obrigatoriedade do aluno fazer o trabalho de conclusão de curso, que poderia ser uma monografia ou até mesmo um artigo científico em algumas instituições de ensino. Isso não sendo mais obrigatório, evidentemente que muita gente, muitos alunos ficaram satisfeitos, felizes, porque alguns alegam que não tem tempo. Outros alegam, mas eu não sei escrever. É. E, em função disso, eles acabam perdendo a chance de fazer uma pós-graduação. Então, para essas pessoas, foi bom, foi muito bom, porque eles vão ter essa chance, já que ele não gosta de escrever, ou até aqueles que confessam que não sabem escrever. Sabem falar bonito, etc., mas na hora de pôr no papel, às vezes, não conseguem se expressar. Agora, particularmente, eu vejo isso como um retrocesso. Eu vejo como um retrocesso por quê? Porque no lato sensu, ou seja, aquele primeiro degrau depois da graduação, quando o aluno precisa fazer uma pesquisa para, como consequência, apresentar um trabalho de conclusão de curso, ele tem uma disciplina, normalmente chamada metodologia científica, onde ele aprende a fazer um projeto de pesquisa. Ah, mas precisa fazer projeto? Precisa. Ninguém constrói uma casa sem antes fazer o seu projeto. Eu vou fazer uma pesquisa? Eu vou pesquisar o quê? Aonde? Com quem? Com quais ferramentas? Com que propósito? Então, eu tenho que fazer um projeto. E esse projeto é apresentado ao seu orientador para que o orientador já dê como orientação inicial algumas eventuais mudanças no projeto. Quer dizer, olha, isso que você quer fazer não é economicamente viável. Isso que você quer fazer não é eticamente permitido. Então, já pode dar orientações mesmo antes da pesquisa ser iniciada. Mas onde é que eu quero chegar? Vamos supor o aluno que está terminando agora um lato sensu e ele ficou feliz por não fazer a sua monografia. Consequentemente, ele não aprendeu a fazer projeto. E ele quer dar o próximo passo. Ele quer fazer um mestrado. E qual é o passaporte de entrada num bom mestrado? É um bom projeto. Se ele não sabe fazer projeto, ele vai perder uma vaga. Principalmente quando ele é gratuito. Porque se for pago, ele é muito caro e tão caro que até sobram vagas. Aí não costuma-se ter muita dificuldade. Mas pensem bem, eu vou fazer um mestrado, um doutorado, que custa o valor de 2 automóveis. Nem todo mundo pode fazer isso. Por isso, eu vejo um retrocesso, a falta de oportunidade que o aluno tinha no lato sensu em aprender a fazer um bom projeto, que poderia ser até o projeto que ele vai utilizar para dar o próximo passo.
Exatamente.
E uma monografia bem feita é aquela pesquisada com seriedade e aonde nós não finalizamos ela. Pelo contrário, antes da conclusão, nós recomendamos que alguém continue a pesquisa a partir daquele ponto, numa tentativa de buscar uma solução melhor do que aquela que foi apresentada. Quem é que ele quer que continue? Ele mesmo. Ele vai apresentar um projeto no mestrado e vai continuar a sua pesquisa. Ele ganhou tempo. Tudo aquilo que escreveu no lato sensu será aproveitado no estricto sensu. Por isso, uma pesquisa bem feita não é Ctrl-C, Ctrl-V na internet. A pesquisa, eu não vou pesquisar o que os outros fizeram. Eu vou em busca de um conhecimento novo para agregar valor na área do conhecimento que eu escolhi para a minha linha de pesquisa.
É interessante. Eu até queria fazer uma observação, porque esses dias eu conversei com um aluno e ele me mandou a seguinte mensagem, tá? E acho que vai muito ao encontro do que o senhor disse, professor. Ele queria assim, saber, ele me perguntou bem assim, por qual motivo eu optaria, iria fazer optativamente o TCC? Né? O que me levaria a fazer isso se não é obrigado? Aí eu respondi da seguinte forma para ele, até que gostaria de um parecer do senhor. Eu respondi da seguinte forma. Primeiro assim, para você trabalhar com TCC, com metodologia científica e com orientação, a primeira coisa é disciplina. Então, se você não tem disciplina ou você tem disciplina, você vai melhorar. Né? A segunda coisa é um processo criativo, porque quando a gente chega para estudar metodologia científica e propor, né, um projeto, a gente não faz ideia de onde partir. E se isso acontece, o caminho está correto. Né? E o terceiro é, até mesmo para o mercado de trabalho, eu acho que isso não se restringe só à academia, só à pesquisa. Uma pessoa que ela se submete a elaborar um artigo científico, um TCC, uma monografia, dissertação, tese, qualquer coisa, essa pessoa, durante esse período, ela está tendo um treinamento de criatividade, de identificação de problemas, de propor soluções, levantar hipóteses, saber treinar essas hipóteses, ou melhor, testar essas hipóteses. E isso, assim, quando me falam, ah, mas isso é muito acadêmico, eu falo, gente, não é. Se você aprende isso, por mais que ali na prática seja acadêmica, se você aprende a identificar problemas no teu cotidiano, depois, né? Na tua empresa, a levantar hipóteses para solucionar de uma forma muito ética, profissional e humilde, falar, tem essa hipótese, vamos testar para... Eu acho que assim, é de um valor inestimável.
Na verdade, agrega amadurecimento profissional.
Até para coisa dentro de casa.
Amadurecimento profissional.
Não só acadêmico, mas o profissional e
tudo
pessoal.
Tudo é pessoal. Assim,
eu diria que você respondeu corretamente. E complementando o que você falou. Quando alguém está numa empresa de médio ou grande porte, principalmente, ela precisa estar sempre atenta a todas as suas atividades e às atividades dos seus colegas, prevendo uma possibilidade de melhorar algum processo. Porque se eu desconfio que alguma coisa não está indo bem, é porque deve existir um problema. Uhum. Observe que é o meu achômetro, às vezes esse problema não existe. Mas se eu acho que existe um problema, é uma boa razão para iniciar uma pesquisa. Porque se não há problema, deixa como está.
Uhum.
Então, por isso nós enunciamos o problema da pesquisa na forma interrogativa. Porque nós não sabemos qual será a resposta. Porque se soubermos, a pesquisa acabou. Por isso também fazemos hipóteses, que são respostas provisórias para aquela pergunta, que poderão se confirmar ou não ao longo da pesquisa. Algumas não se confirmam, outras totalmente, outras se confirmam parcialmente. E com isso nós poderemos mostrar para a empresa onde trabalhamos que podemos melhorar algum processo e muito provavelmente seremos premiados por isso. Ou premiados financeiramente, ou premiados com uma promoção, premiados, eu conheço até empresas que dão viagens à Europa. Por que Europa? Porque são empresas multinacionais da Europa que dão como prêmio uma viagem para o seu colaborador que deu uma boa ideia até a empresa matriz, para conhecer e com tudo financiado, evidentemente. Então, a pesquisa bem feita, ela tem praticidade, ela tem aplicabilidade em tudo que é lugar, na academia e fora da academia.
Exato, a gente é eterno pesquisador.
Eterno,
né?
Pesquisador.
Que bom, né?
Que bom.
Isso no mínimo faz
treinar nossas habilidades. Mas uma coisa é certa, né? Quem pretende fazer mestrado e doutorado, que todos deveriam tentar, ou sabe que vai pesquisar, ou então deve ser alertado, porque se a pessoa detesta a pesquisa, nem tente fazer mestrado ou doutorado, porque vai ser muito cobrado.
Vai.
Isso é importante.
Sabemos, né?
Sabemos. Sentimos na pele. Opa, segunda-feira.
Na verdade, a pós-graduação, lato sensu, ela dá esse amadurecimento, né, professor? Para o aluno poder depois escolher para ele ir para um mestrado e doutorado. Então, isso vai amadurecendo, né? E o nosso tempo, o papo está legal, né?
Tá.
Mas
legal.
Nós acabamos de receber uma notícia aqui que o nosso tempo está se esgotando e vamos aproveitar o professor Nelson o máximo possível. E nós temos novidades, né, professor Nelson, para 2020, né? Tem um monte de coisa apontando aí.
Hoje, a pós-graduação da Uninter, ela cresceu de 10 para 16 áreas ao longo de 2018. Nós passamos a atender áreas na pós-graduação que não atendíamos, como neurociência, teologia, segurança pública, relações internacionais,
música e cognição,
ciência política, né? Exato. Agora, para 2020, as novidades vêm não só em cursos novos nas velhas áreas, mas vai ter até uma 17ª área, que é exatamente a área de comunicação, que é o que estamos fazendo nesse
agora,
momento.
Agora, né?
Então, é uma 17ª área que vai permitir que alunos de publicidade, jornalismo e outras áreas afins possam se aperfeiçoar dentro daquele segmento que ele mais gosta, porque para isso nós ofertaremos já no início 3 diferentes cursos e depois iremos crescer oferecendo outros dentro da mesma área. E as outras áreas todas crescerão. A área da saúde vai crescer bastante, a área de neurociência vai crescer muito. Uma sexta área que eu não mencionei, que nasceu esse ano, foi a de arquitetura, certo? É muito difícil termos pós-graduação lato sensu na área de arquitetura na modalidade à distância. E nós temos 8 diferentes cursos que abrangem todos os conhecimentos que um arquiteto possa desejar ter para se aperfeiçoar no seu dia a dia.
Tem curso para todo mundo.
Tem curso, sempre curso inovando, né? Essa é a questão importante.
E o importante é navegar dentro do nosso site para descobrir.
Isso mesmo.
Não se impressione com o nome do curso, porque o nome do curso pode transmitir a alguma pessoa uma ideia errônea do que ele vai ensinar. Veja todos os cursos, o que é que ele ensina. Observe quais são as disciplinas.
A grade,
que você,
né? A grade curricular.
Se identifique. Então, lá no nosso site tem não só a área, dentro da área tem o curso e dentro de cada curso a grade curricular. Isso é que é importante verificar.
E o Diversos está posto aí para tirar as dúvidas de vocês, né? Qualquer dúvida pode entrar no site.
Sugestão de temas.
Sugestão de temas.
Nossa,
a página do Facebook, professora Oriana.
Da pós.
Professora Oriana está lá comandando a nossa página.
Professora Oriana está stalkeando a gente nesse momento, eu aposto.
E a professora Cris também está lá, nos acompanhando. Então, qualquer dúvida que os alunos venham ter, os colegas, enfim, pode colocar lá temas de sugestão. Sim. E nós estamos aí com várias novidades, né, professor Nelson? E para nós também hoje, nesse programa, é uma honra ter o professor aqui com a gente, explicando, a gente aprendendo também, né, o tempo todo. E já com ideias novas, né? Estamos aí pensando aí com uma inquietação no desenvolvimento de novos.
Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Nós encerramos nosso quinto episódio aqui.
Grande abraço a todos.
Grande abraço,
pessoal. Abraço, pessoal.
Beijo. Tchau, tchau. Beijo para todos.